cidades.
Três testemunhas das investigações das mortes de dois homens no aglomerado da Serra no último sábado estão desde o início da manhã no DI, Departamento de Investigações. Nenhuma delas testemunhou o momento das mortes do auxiliar de enfermagem Renilson Viriano da Silva, de 39 anos, tio de Jefferson Coelho da Silva, de 17 anos. São todas pessoas ligadas às duas vítimas que estiveram com elas momentos antes do ainda mal explicado enfrentamento com policiais do Batalhão Rotan. Além dessas três pessoas, o delegado Fernando Miranda, do Departamento de Investigação de Homicídios à Proteção à Pessoa, deve escutar ainda outras três pessoas nesta quarta-feira.
Os depoimentos começaram ontem, quando cinco moradores do aglomerado da Serra prestaram depoimentos acompanhados de dois representantes do Ministério Público. Ao final dos depoimentos, o coordenador de controle externo das atividades policiais, promotor Rodrigo Filgueiras, afirmou que os depoimentos dos familiares e amigos das duas vítimas são fundamentais para um eventual pedido de prisão dos policiais, destacando, entretanto, que as investigações ainda estão no início. Nesses depoimentos, as testemunhas reafirmaram que Jefferson e Renilson não tinham relação com tráfico ou crime. Na versão da polícia, os dois estavam com um grupo de homens armados que usavam fardas falsas e enfrentaram os policiais. A polícia ainda apresentou fardas e armas que estariam com os dois no momento do confronto.
Quatro dias após os confrontos envolvendo policiais militares e moradores do aglomerado da Serra, na região sul de Belo Horizonte, a normalidade ainda está longe de ser restabelecida na comunidade. O comércio funciona normalmente, mas as linhas de ônibus 9031 e 4107 continuam não subindo, entrando no aglomerado, o que deixa os passageiros apenas nas proximidades das ruas de acesso. As linhas 101, 103 e 107, que atendem especificamente a 12 vilas do aglomerado da Serra, continuam paradas. De acordo com a BH Trans, motoristas e cobradores alegam que ainda não se sentem seguros para entrar no aglomerado após episódios de ataques a dois coletivos e ao micro-ônibus que foram incendiados.
Para contornar a falta de transporte público, a prefeitura disponibilizou três vans para levar os professores para as duas escolas municipais que até ontem permaneciam fechadas por falta de energia elétrica. Isso porque essas escolas ficam muito próximas das regiões de confronto e a fiação foi destruída por tiros e pedras trocadas entre moradores e policiais. Os moradores da Rua Serenata continuam sem fornecimento de luz. No local, os moradores incendiaram um transformador e um carro da CEMIG. A companhia também informa que ainda não considera seguro enviar técnicos ao local.
E a demora no restabelecimento dos serviços básicos são um exemplo de como o Estado é ausente no aglomerado da Serra, o maior conjunto de favelas de Belo Horizonte. Foi o que reconheceu o próprio secretário adjunto de Defesa Social, Genilson Zeferino. Quem tem mais informações ao vivo é Aline Lourenço. Aline, boa tarde. O secretário reconheceu a ausência, mas por acaso falou quando o poder público deve então estar presente no local?
Boa tarde, Rafael. Por enquanto, há sim uma promessa de que o Estado se faça mais presente no aglomerado da Serra. E já está marcada para a próxima semana uma reunião dos moradores, não mais apenas com a Secretaria de Defesa Social, ou seja, não mais apenas com o representante do setor responsável pela segurança pública, mas também com integrantes das Secretarias de Saúde e Educação, a Copasa, CEMIG, além, claro, da Polícia Militar. Segundo o secretário adjunto Genilson Zeferino, trata-se de um compromisso republicano, firmado na tarde de ontem com líderes comunitários na cidade administrativa, depois que o governador Antônio Anastasia ordenou a apuração rigorosa e transparente das denúncias envolvendo a atuação de policiais militares e também o atendimento às necessidades da população. Zeferino reconheceu que os moradores das favelas do local não têm os mesmos direitos que os moradores da chamada cidade formal.
É preciso que o Estado, e aí o Estado, entendido-se o poder público, seja ele municipal, estadual e federal, ele deve ter o mesmo cuidado que tem com outros bairros. Nós não podemos criar uma cultura de cidadania de segunda. Para alguns tem todas as políticas e para outras algumas políticas são remédios. O que a gente visa agora, e essa foi a determinação do governo, que a Vila da Serra, e aí a partir daí outros aglomerados vão receber o mesmo tratamento, que tenham o braço do Estado e não só o braço da segurança, mas o braço da cultura, do lazer, também a assistência social.
Mas como você e a Adriana mesmo já destacaram, Rafael, braço do Estado hoje mesmo, quase nenhum. Sem luz, sem transporte, o Estado hoje só foi representado mesmo, um fato que até chamou a atenção dos moradores locais. Foi pela quantidade de funcionários da prefeitura que faziam a limpeza de ruas, becos e da Praça Cardoso, palco dos confrontos entre policiais militares e moradores no domingo. Muito mais do que aqueles que normalmente se ocupam da limpeza do local. Em tempos de paz, o Estado só se representa mesmo no aglomerado pelas escolas e pela polícia. Não há em toda a região um único posto de atendimento, por exemplo, para aposentados ou quem procura emprego. Nem mesmo posto de saúde. É verdade, Rafael, que a população local é atendida por 4 postos, todos eles no asfalto, nenhum efetivamente dentro do aglomerado. E além disso, são 4 postos e 7 escolas para uma população de cerca de 50 mil pessoas. Portanto, o que se vê no aglomerado, Rafael, é uma carência de recursos e uma omissão por parte do poder público. Líderes comunitários reclamam da falta de saneamento básico em vilas do aglomerado, do acúmulo de lixo e da escassez de serviços de saúde e educação, entre outros problemas. O próprio secretário adjunto de Defesa Social, Genilson Zeferino, reconhece que há falhas na atuação do Estado que só se representa pela polícia.
Essa reunião de ontem ela foi balizadora para vários problemas. O que a gente percebeu é que ao longo de muito tempo esses aglomerados sofrem de uma questão básica. O Estado tem refluído ao longo desses anos com a presença importante que deveria ter. Isso quer dizer o seguinte, que o lado do Estado que está presente nesses aglomerados são a polícia. É a parte mais visível. Mas outros serviços, quando estão presentes, estão sempre diminutos, não com a força total.
E a comunidade local tem sim a clareza de que para resolver os problemas de segurança pública no local, não basta uma polícia militar menos corrupta e mais respeitadora dos direitos humanos. A população quer sim que a Rotan, considerada truculenta e abusiva, deixe de fazer incursões pelo local, substituída pelo modelo de GEPAR, que se orienta pelo policiamento comunitário. Mas não são essas as únicas exigências da população, como conta o pastor e líder comunitário Jackson Caetano.
Pois é, você vê que quando surge um caso igual esse, a gente começa a levantar outros pontos de falha, né? E o governo reconheceu, e o governo está afastado, como os aglomerados, não só aqui na Serra, como em outros, postos de saúde nossos aqui que foram tirados aqui da comunidade, postos de saúde que foram feitos e funcionaram por pouco tempo, e depois foram retirados, foram para lugar mais distante. Saneamento básico, que algumas partes aqui não são atendidas, alguns lugares aglomerados não são atendidos. A própria ouvidoria da polícia, que a gente aqui não tem, o povo não tinha conhecimento disso, não tinha conhecimento desses órgãos, que não é só na segurança que nós temos necessidade, né? Não é só a segurança que está falha aqui na comunidade.
Se prefeitura e governo têm o trabalho de se organizar para levar o Estado para dentro do aglomerado da Serra, os moradores estão incumbidos de fazer um plano de propostas a serem apresentados ao secretário adjunto de Defesa Social, Genilson Zeferino, na próxima semana. Em reunião, que como já expliquei, Rafael, terá participação de outros setores do governo, como Secretarias de Educação e Saúde, Copasa, CEMIG e outros. Rafael?
Obrigado, Aline Lourenço, pelas informações.